Bom, temos aqui um rondó em 6 por 8, assim, bem óbvio, né? Ele coloca essas grandes pausas em dominante, bem claro onde retoma o tema, e isso faz parte da prescrição do gênero rondó, né? Compreender perfeitamente a estrutura. Temos aqui a coda final, que começa com um adágio e depois retoma o presto. Percebam que as cláusulas de uma frase, né, que são de compasso em compasso, separadas por esse presto, elas são divididas aqui por grandes pausas, né? E uma pausa maior ainda se separa o fim da exposição do tema da repetição da primeira cláusula, que acontece ao fim da peça. Essa surpresa, ela primeiro, quando a gente ouve o fim do tema, a gente espera que ali seja o fim da peça também, né? E a grande pausa nos faz aplaudir no lugar errado, porque quando a gente começa o aplauso, retorna o início do tema. Bom, o que que a gente não tinha pensado, né? Que esse tema, a primeira frase do tema, né? Ela tem um acorde tônica, dominante e tônica. Ele serviria muito bem para terminar também, né? Ele é possível de terminar. Contudo, é inesperado, né, que a gente termine com esse começo, de tão acostumado que nós estamos a colocar o fim coincidindo junto com o fim do tema. E não é o que acontece aqui, né? Então, acaba soando engraçado, né? Eu imagino que os ouvintes devem ter rido, né? E depois que a gente ouve uma nova repetição da primeira cláusula do tema, a gente já não tem mais certeza se a peça se encerrou ou não se encerrou, né? E ninguém quer dar o vexame de aplaudir antes da hora, uma vez que já esse vexame já foi, acabou de acontecer, né? Então é essa a graça, né? Eu sei que explicar piada não tem graça nenhuma, né? Mas é isso que a gente vê aqui. Bom, como que a gente consegue entender essas brincadeiras do Haydn? A gente entende elas de posse do padrão. A gente consegue só entender as subversões porque a gente sabe quais são as leis que regem essa música. E quanto melhor a gente entende as leis, mais graça a gente acha nas inúmeras subversões que o Haydn nos presenteia. Eu diria que é um presente, assim, né? E isso que nos faz, assim, perceber toda a graça. Contudo, o Haydn, ele faz isso com tanta discrição que essas graças, elas passam desapercebidas, né? De modo que o Haydn é entendido como um dos compositores mais chatos da história, injustamente, eu diria, né? O Haydn merece toda a nova avaliação. Eu só posso sugerir a vocês que ouçam a enorme diversidade de peças do Haydn e que a gente possa trabalhar para reavaliá-lo pela escuta. Pela escuta e pelo conhecimento das prescrições.